Olá, aqui é a Dorothy. Uma vida conjugal satisfatória pode ser alcançada quando há harmonia no espírito, na alma e no corpo. Buscar um casamento apenas por motivos físicos não deixará nada além de um sentimento vazio de completo isolamento em espírito e alma. O casamento abençoado pelo Senhor traz unidade de visão e propósito de vida. E se Deus der os filhos, eles crescerão nesse ambiente da paz do Senhor. Como é triste descobrir que o crente, movido por seu ego, às vezes decide agir de forma tão imprópria como um filho ou filha de Deus, a ponto de ficar se vangloriando por conversas tolas e flertes. Sentir-se fascinado um pelo outro não significa necessariamente amor. O respeito mútuo aumenta a espiritualidade e causa impacto na vida de todo crente. Em Mateus 5:28, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no seu coração. O flerte deve ser evitado. Onde não há honestidade de propósito, há impureza. Um rapaz que só flerta chegará o mais perto possível do ato do casamento e deixará a garota com uma culpa e uma vergonha que irão assombrar sua vida futura. Isso a coloca em uma posição de não saber exatamente o que é a masculinidade pura e a faz começar a duvidar de como respeitar um homem nobre. Evite aprender a arte do amor até que seja o tempo designado por Deus para o casamento. Traga pureza ao seu casamento e use corretamente o símbolo da pureza do Senhor. Não brinque com dinamite tentando ver do que se trata ou então você vai acabar com uma vida destruída. Um vestido branco representa pureza. Quantas vestiram vestido branco e enganaram a si mesmas? Os cristãos devem evitar o flerte, o chamado amor sem compromisso. E, repito, é uma violação das escrituras. Aqueles que lidam com frutos ainda verdes perdem a maturação e colhem uma safra podre. A pureza perdida, como os dividendos mais ricos, derrama a terrível desonra de nosso Senhor Jesus. O testemunho da igreja fica manchado e o nosso testemunho acaba. Não ultrapasse o limite fazendo que você se arrependerá para sempre. O texto de 2 Coríntios 6,14 diz: Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Para uma mulher cristã, casar-se com um incrédulo tem sido bem descrito como o desejo de se unir para o resto da vida com alguém que é filho do diabo e pelo resto de seus dias você terá Satanás como seu sogro. Sentar-se a uma mesa e tentar trazer aquela pessoa para se juntar a você é impossível, mas você verá como pode ser rapidamente puxada para baixo ao nível dela. Uma amizade que dá e enriquece é boa. Uma amizade que destrói é satânica. O amor sexual normal enriquece a personalidade. A perversão a enfraquece e estraga. Muitos colapsos mentais foram causados por causa disso. Estou lhe dizendo, minha querida, se você é uma cristã em tal relacionamento, rompa hoje com tal amizade. Mantenha suas amizades com o sexo oposto, se for solteira, muito transparentes e abertas. O texto em 1 Coríntios 13, de 4 a 5, diz que o amor não se vangloria, não busca os próprios interesses. Então, confie totalmente no Senhor para saber o que é melhor para a sua vida. Para alguns, Deus até equipará a vida para um ministério especial, como em 1 Coríntios 7,7. Cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Isso significa que no plano de Deus nem todo mundo precisa ser casado. Isso às vezes é para algum trabalho específico, mas dê a glória a Deus, porque você está totalmente casada com Ele. Se você está para se casar, ore mais pelo casamento do que se preocupar com o vestido, o dia, a lua de mel ou a casa. Tudo tem a ver com o que esse casamento significa a partir do momento em que você faz aqueles votos solenes, nos quais diante de um Deus Todo-Poderoso você está dizendo, na alegria ou na tristeza, e isso significa em qualquer momento, na riqueza ou na pobreza, quaisquer que sejam as circunstâncias, na doença ou na saúde, qualquer que seja a condição do outro. Em Gênesis 2,18, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Seja o que for ou seja qual for o futuro, o Senhor coloca os dois juntos para que passem por tudo juntos e glorifiquem a Jesus. É Jesus sempre primeiro. Amo muito, muito mesmo meu marido e eu louvo a Deus por ele. Mas eu posso lhe dizer que amá-lo é como um pálido reflexo de como me sinto em relação ao Senhor Jesus. Eu amo meu marido. por meio do amor ao Senhor Jesus e de todo o meu coração. E ele obtém o benefício disso e faz o mesmo por mim. O texto de Filipenses 4:8 diz: tudo o que é puro, nisso pensai. Um novo amor apaixonado pelo Senhor Jesus precisa encher seu coração. Um novo lugar no Calvário, para que os planos e propósitos do Senhor sejam desdobrados por seu intermédio. Não é a sua vida, o que você pensa que vai fazer e quem vai atender às suas necessidades. Não é. É Jesus, somente Jesus. Submeta-se a Ele e, neste momento, louve por Ele ser a sua glória celestial, o seu noivo celestial, o seu tudo em todos, e adore-o. Em nome de Jesus, amém.